Audiobook grátis apresenta, pois nem um tremor mais que doce em ovei. Gilda cuidou o morto o acocoroí se juir ao ver do perto, quando, em um arranco se joemo, o maior que barra inversa se lhe saltou maior que or sobre a cabeça, relaiceando um fulgor de aço no ar abafado e indo cair em um binque nas trapocirabas, quasi à beira do rio. Ouviu ele ainda o som mole das águas correndo sobre areias frias, sentiu na judia queimado o frescor das ervinhas brandas, mais um impulso e mergulharia na corrente salvadora. Não geode a carne mole não lhe obedecia a convulsão da vontade. Gilda cortou uma taquara, lascou-a com, orça aí, age aproximando sc varou o geixeric geura geura. Ele estrebuchou languida e eite. E a M. Gran riu empunhando o bambu, como uma lança de guerra sobre um corpo inimigo. Foi só depois de tudo consumado que a Gilda se lembrou de que tinha de entregar os beijos ainda quentinhos à irmã da sua senhora. Voltou-se uma mosca varejeira zumbia sabre a tua albinha branca, em lampejos de metal azul. CM gesto da negra e eio a que partiu. Deviam ser horas de se irem caminhando barra vertical e ar a freguesia de S. Nicolau do Passo. Antes de prosseguir, amarrou com um cipó as taquaras em cruz, escondeu o peixe entre folhas de inhame e depois de ter marcado o ítio recomeçou a caminhada. Foi-se embora, apanharia o peixe no regre. Ou, que voltas teria dado a Gilda por aqueles morros e aquelas vargens, que só a tardinha entrou na freguesia, com a cesta de beijos, que deveria entregar quentinhos, já muito desfalcada? Foi talvez no mandiocal de seu Neves, quando parou ouvindo as cantigas e vendo arrancar mandioca bonita, de lua nova. Não, a maior demora deveria ter sido na casa do João Romão, deitada na esteira, no pomarzinho de tangerinas, daquelas pequeninas, que ela comia com cascas e tudo. Nesse dia não tinha encontrado, perderam umas 2 horas a esperá-lo, de papo para o ar, vendo as nuvens dos mosquitos. Por onde andaria ele? João Romão era vadio, cantava a viola se trazia pelo beiço toda criolada da redondeza. Gilda mordia-se de ciúme sempre que o via, lá no engenho de Dona Ricarda Maria, mais voltado para Paula ou para Norberta do que para ela. Quando censurava por isso, ele levantava os ombros e ia dizendo que gostava de contentar toda a gente. Pois era só o posto quando a Gilda divisou a igreja de S. Nicolau, com o seu mato de limoeiros perto, e as suas paredes brancas alvejando em uma tristeza de abandono. Nem um badalar de sino. Voavam pombas relas à procura dos ninhos e crianças sujas cantavam em rondas na primeira rua da povoação. Gilda apressou o passo até uma casa velha de janela de peitoril. Dona Luísa andava de visita a uma comadre e a preta deixou-lhe a cesta de beijos com a cozinheira Sopia e depois de ter engolido uma caneca de café girou sobre os calcanhares, ginçando sempre desde terror da estrada maior que ela escuro. Bem faria se caminhasse sempre depressa, mas no canto da praça viu gente ajuntada na giorta da venda e foi-se chegando curiosamente. Falava-se do milagre. S. Nicolai, desde osto do seu trono de honra no altar-mor, fora colocado irreverentemente no chão, embaixo do coro, maior que ara que ali lhe carminassem à vontade o rosto desbotado e lhe sigelassem nos traços já sumidos. Deixaram N.O. para ali sozinho, sem lâmpada nem vigia por toda uma feia noite. Daí, que aconteceu? Na outra madrugada o sacristão viu com seus olhos carnais, que a terra havia de comer, o bom S. Nicolau do Passo, lá no alto do M. o trono condigno. Ninguém o removera o santo tinha subido aquela famosa altura, pelo seus próprio, J.S., que os não tinha de fato, visto que a túnica de madeira, com douiaduras e vernizes, descia-lhe até ao chão. Gilda estremeceu, e antes de seguir seu caminho voltou o olhar esgazeado para o bosquezinho de limoeiros odorantes, perto da igreja. Nossa Senhora! Arrependia-se agora de não ter vindo direitinho a dar o seu recado logo pela manhã. Não eram as fúrias de Dona Ricarda Maria, tão impertinente, ou que ela mais temia, mais as almas penadas que andassem soltas, gemendo pelo mato. Lá a sua senhora? Que se ninasse! Já não havia escravos. Agora os fantasmas, esses. S. Nicolau que a acompanhasse. Benzeu-se e foi andando com o coração nas mãos, volvendo os olhos esbugalhados para as beiras do caminho. Luzia aí a esperança de pedir pousada ao João Romão, cortaria assim a pior parte do caminho e dormiria com ele. Por mal dos seus pecados, a noite estava negra e um ventozinho precursor de chuva agitava as ramagens, imitando vozes extravagantes. Passado o negrume do mandiocal do Neves, ao dobrar mesmo a estrada, no ângulo onde de dia tanto se enchera de araçás, Gil destacou boquiaberta. Através do rendilhado negro das galharias folhudas, ela viu luzes, grandes luzes bailando vagarosamente, lá na beira do rio. S. Nicolau me acuda. Suspirou ela, com os joelhos bambos, o coração aos pulos, estarrecida. S. Nicolau valeu-lhe, fazendo-a reconhecer nas luzes, achotes de bagaço de cana seca, que alumiavam o João Romão, a Norberta e mais três parceiros, na pescaria do bagre amarelo em tocas de pedras frias. O que enfureceu a Gilda foi ver o mulato abraçar Norberta, mesmo ali, à vista dos outros. Que jundiá que vocês apanhem tenha veneno, deis, diabos. Rosnou ela com desejo de romper pelo mato e ir bater naquela gente, ruim que nem cobra. Repeliu a ideia, estava sozinha, os outros eram muitos. Esquecendo-se de ir procurar o Zeu Geixe Gordo, sepultado entre folhas de inhame junto à cru barra de taquara, e que mesmo a escuridão não lhe permitiria encontrar, Gilda seguiu para adiante, tecendo id. Is de vingança. João Romão Migiaga, deixa estar ele. Pensam que podem comungo. Nalvé. Ele M. Uivo lamentoso atravessou N. Floresta e houve uma ulha de animal de rasgos. Gilda Mui fez caso. A raiva tirara-lhe o medo. Às 6 horas da manhã, Dona Ricarda. Maria Ap barra vertical areceu no engenho, e, dando com a Gilda no trabalho, gritou-lhe, furiosa, então, sua cachorra, é assim que você cumpre ordens? Contra o costume a negra baixou a cabeça, humilhada e sonsa, relanceando a vista para Norberta que enchia um tipiti para a prensa, no meio de uma nuvem fina de farinha que o João Lio mal peneirava a seu lado. Norberta passava por ser a crioula mais bonita do engenho. Era tafula, vestiase de engomados. Pareceu a Gilda, através da nevoa branca, que ela se ria na ocasião. E teve ímpetos de lhe atirar a cara a cuia com que levava. Mandioca do coxo para o forno, que a palbe remexia com a longa pá. Tia Teresa, a africana velha entendida em rezas e feitiços, cozia os sacos, agaastfda um canto, e, enquanto uns negros entravam com cestos de mandioca para a raspagem, strus traziam a do lavador de araquifadeira, já branquinha como ossos nus. Dona Ricarda Maria chupou o grande urso grisalho que lhe ornava o rosto magro e ordenou ao João Romão que deixasse a peneiragem à quita. E lou-se ele para a machina. Depois voltando-se, inquiriu. Zero coxo está seco? Que é do viriato? Viriato tá cortando mandioca, sim senhora. Respondeu Joaquim Velho, que entrava suando. Sob um fardo de aipins. Dona Ricarda Maria postou-se ao lado da bolandeira e o mulato sentou-se, tanto se lhe dando. Fazer um serviço como o outro. A velha gritou. Então que abrissem a água, e a engenhoca roncou. É agora, pensou Gilda consigo, voltando-se. Norberto olhava embevecida para o João Romão, aproveitando a distração da patroa. O mulato é que não podia desviar a vista do trabalho. Sob pena de ficar sem dedos ou sem braços. Ah! Machina descrevia os seus movimentos rápidos. Impelida pela força da água, triturando, esfarelando as raízes brancas da mandioca, num mastigar incessante, tia Teresa cantava num fio delgado de voz, estendendo os pés gretados pelo chão, onde tremia uma roseta de sol cabida do tecto, de telha Van Gilda observou, estavam todos maior que rouco barra vertical maior que a do então, avançando, disse num berro furioso, João Romão. Zero mulato voltou-se assustado e a machina segurou-o logo pela mão direita, e levar-lhe-ia o braço se Dona Ricarda Maria não o tivesse puxado imediatamente para trás, com um movimento rápido e violento. Zero sangue espadanou, houve rumor, o mulato caiu. Gilda, vingada, num tremor de raiva e de espanto, dizia que só dera o grilo ao perceber a catástrofe. Aquela mentira sabia-lhe tão lingia como se for uma verdade só a Norberta, fula, espumando irada, a desmentia, xingando-a, em avanços de animal danado, foi de propósito. Prendam aquele diabo. Foi de propósito. exclamava ela debatendo-se nas mãos das companheiras, que a continham a custo. Como ele não quer mais saber dela? Foi de propósito. Amaldiçoada. Miss todas afirmava e que o caso deveria ter sido como a Gilda explicava, por que não? Fora tudo momentâneo, e a própria Dona Ricarda Maria, ali de vigia, não se sentia habilitada nem para se usar, nem para defender. Eis aí porque o João Domon nunca mais seduziu. As crioulas dedilhando na viola aquelas modinhas faceiras e sentimentais. Apesar de o ver maneta e de o saber preguiçoso, Norberta fez-se a sua companheira definitiva. Essa trabalha por dois, e, sempre que vê a Gilda passar pela sua porta, cantando escarninhamente com as mãos para as costas, ela cospe três vezes, dependura do umbral o ramo de arruda, faz no vazio o sinal da cruz e diz de modo a fazer-se ouvir da outra: te esconjuro, diabo.